Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E essa data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para que organizações ao redor do planeta se reúnam em prol da prevenção de vários tipos de câncer, além de dar força aos pacientes que lutam contra essa doença. Para esclarecer dúvidas sobre a doença, temos ao nosso estúdio, o Dr. Augusto Cândido. Ele é médico especializado em proctologia e colonoscopia. Boa tarde, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos começar com uma pergunta ampla: o que é o câncer e como ele se manifesta?
Boa tarde, Luciano, Marcelo, Paulo, ouvinte da 99.1 que nos acompanha. O que é o câncer? Bom, nós temos no nosso corpo alguns tipos de células: as estáveis, as perenes e as lábeis. O que é isso? Tem células que depois que se reproduzem e formam o corpo, elas não se reproduzem mais, tipo célula do sistema nervoso, célula muscular. Tem algumas que se mudam o tempo todo, tipo células da pele, do intestino. E essa divisão celular, toda vez que uma célula se multiplica, se divide, ela se transforma em duas idênticas. Então a mãe dá duas filhas idênticas. No momento em que essa mãe, por qualquer questão, aí é que está realmente a questão do problema, que questão é essa? Dá duas mães, a mãe dá duas filhas diferentes, aí pode surgir uma célula que passe a ter uma identidade própria. Não respeite a divisão, se divide do jeito que quer, forma uma célula completamente estranha, aí surgem os tumores. Quando eles são benignos, eles não invadem órgãos vizinhos, eles crescem, mas não se espalham pelo corpo. E os malignos são aqueles que têm a característica de invadir tecidos vizinhos, de esparramar pelo sangue, esparramar pelo tecido linfático, que são os cânceres. Então essa seria a primeira definição: o que é um câncer? É uma célula de uma divisão que a princípio era normal e que passa a ter uma vida própria e passa a invadir e destruir o próprio corpo.
Doutor Augusto, quais os tipos de câncer que mais ataca ou atacam os brasileiros? E o câncer hoje atinge uma faixa etária mais jovem da sociedade?
Interessante esse questionamento. O câncer mais comum das mulheres é o câncer de mama. O mais comum dos homens é o câncer de próstata. E o segundo mais comum dos homens e das mulheres é o câncer de intestino. O que é mais interessante, talvez, para falar de idade, Marcelo, é dizer o que é uma prevenção de câncer. O que está acontecendo? As prevenções, do ponto de vista epidemiológico, elas podem ser primárias, secundárias e terciárias. O que é prevenção primária? São hábitos do seu dia a dia que podem evitar que a doença venha a existir. Talvez esse seja o ponto mais importante. E esses hábitos, por incrível que pareça, eles estão associados a todos os cânceres de forma uníssona. É da mesma forma para todos. É manter um peso estável, fazer atividade física, se alimentar com produtos mais vegetais, evitar os produtos multiprocessados. Não fumar, se ingerir bebida alcoólica, fazer de forma eventual. Esses tipos de hábitos estão associados à formação de tumores malignos, do câncer de mama, do câncer de intestino, do câncer de próstata. Talvez as pessoas estejam tendo hábitos de vida não tão saudáveis atualmente e talvez estejam tendo doenças em idades mais precoces. Isso é um talvez inicialmente. E a segunda questão é que hoje nós temos mais acesso a diagnóstico. Eu posso citar a minha bisavó, que eu não conheci, mas que ela morreu provavelmente de câncer de intestino. Ela tinha um sangramento ao evacuar e sangrou até morrer. Isso nos idos de 1900 e alguma coisa. Hoje, qualquer pessoa que tem um sangramento ao evacuar tem a oportunidade de procurar saber de onde é que vem. Será que isso aqui é uma simples doença hemorroidária ou é um tumor de intestino? Um sangramento deve ser avaliado. Uma massa palpável no fígado, na mama, por exemplo, ou uma dificuldade para urinar. Chama a atenção de sintomas que podem surgir e aí a gente falaria de outra forma de prevenção, que já é a prevenção secundária.
Então o diagnóstico maximiza esses números?
Seria uma primeira coisa a dizer. Eu operei há algum tempo atrás um jovem de 30 e poucos anos com câncer de intestino. Não é a idade usual. O câncer tem surgido aparentemente em idades mais recentes, mais jovens, mas talvez seja o hábito de vida das pessoas. É a única coisa que a gente pode inferir, porque hoje nós temos um hábito de vida não muito saudável na maior parte das vezes.
Bom, ainda dentro aí dessa prevenção secundária aí que o senhor falou, quais são os principais sinais de câncer? Você falou aí do câncer de mama, além da questão dos tumores, né, que são palpáveis. Quais outros sinais e como é que as pessoas podem buscar diagnóstico para esses tipos mais comuns, né? De mama seria só a questão dos tumores? Não, né? Tem outros coisas. Sim. O que a pessoa pode olhar assim e falar, eu tô com isso aqui, pode ser um câncer. Tem algum exame de sangue? Tem algum outro exame?
Aí que entra a história da prevenção secundária.
Uhum.
A primária, como eu disse, a pessoa não tem nenhuma doença, ele faz hábitos para que ela não venha a existir. Na prevenção secundária, a doença não tem sinal, não tem sintoma, você não sente nada, não sabe que tem a doença. E ela já existe. Aí é a prevenção secundária. Por exemplo, na mama a gente fala da mamografia. Fala da ultrassonografia de mama. A pessoa não sente nada e identifica alguma alteração, uma calcificação, um nódulo, e aí passa a perseguir o diagnóstico daquele nódulo e descobre que tem um câncer. Na próstata, a mesma coisa. A pessoa não sente nada, mas através do PSA, que é um exame de sangue, você pode detectar uma alteração. A pessoa nada sente. Ou através do toque retal, que é um exame que deve ser feito na pessoa que não está sentindo nada. Aí nós estamos falando.
A partir de que idade o homem tem que fazer PSA, doutor?
Se não há histórico de família, a partir dos 50 anos. 50 anos é quase que um limite para tudo. Alguns 45 anos, talvez as mulheres na questão de mama acima dos 45 anos. Mas precisa pensar na história familiar. Aí nós nos lembramos, por exemplo, da história de Angelina Jolie, que é uma história mundialmente conhecida, que tirou as mamas porque a mãe dela teve câncer de mama e tirou na idade muito precoce. Porque ela tinha uma alteração genética que poderia levá-la à doença. E ela tirou os órgãos que viriam adoecer, tirando dela o risco de ter a doença de câncer de mama. Ela não tem mais o tecido mamário que vai fazer aquela divisão celular. Na questão, por exemplo, do intestino, a gente fala de pesquisa de sangue oculto nas fezes, acima dos 45 anos de idade, ou colonoscopia, que seria o ideal. Ou seja, todas as pessoas que têm mais de 45 anos deveriam fazer uma colonoscopia. É um exame de prevenção aqui secundária. O paciente não tem nenhum sintoma e nós estamos procurando uma doença nas fases iniciais e até, no caso da colonoscopia, na fase pré-câncer. Alguns tumores que nem câncer são, mas poderiam vir a ser. Então você faz um exame nesta fase. E a sua outra pergunta aqui sobre sintomas, aí são sintomas de cada órgão. Por exemplo, da mama, presença de nódulos, secreção, dor, coisas, alterações da coloração da pele, aquilo que a gente chama aspecto de casca de laranja, que a pele fica com os fios de cabelo mais aparentes, meio avermelhado. São alterações que você pode perceber. Não queria chegar a esse momento. No caso da próstata, a pessoa pode ter alterações urinárias, dificuldade para urinar, aquele jato que era forte, que ia para longe, passa a vir cada vez mais perto, talvez até cair no pé. A pessoa levanta várias vezes à noite para urinar, não tem mais uma capacidade de manter uma bexiga cheia por tanto tempo, porque tem um tumor que está ocupando parte daquilo ali. No caso do intestino, você tem sangramento evacuado, dor abdominal, perda de peso.
Doutor, esse tumor que o senhor coloca que incomoda a bexiga, ele empurra a bexiga? Seria isso?
A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor. Ela produz uma substância para viabilização dos espermatozoides que vem lá do testículo. E ela abraça a uretra, que é a mangueirinha que sai da bexiga para fora. É aquela que você urina. Então, quando ela aperta, ela dificulta a saída da urina. Então, a pessoa não consegue aquela força que você faz para urinar. Você urina, mas não consegue esvaziar a bexiga toda. Então fica sempre um resíduo na bexiga. Então a bexiga que tem uma capacidade de 350, 400 ml de capacidade, pode chegar até a 600 ou mais, você não tem mais essa capacidade, porque você não consegue esvaziar. Tem 350 ml para urinar, você só consegue urinar 200,
sim,
fica 150. Então você vai ter sempre uma vontade persistente de urinar,
okay,
com mais frequência. E às vezes, por isso a pessoa acorda à noite várias vezes. O homem que não acordava, dormia a noite toda, levantava de manhã, dava aquela urinada maravilhosa, chega a fazer aquele barulhão, aquela força toda, e fica levantando a noite toda e é com aquela urina fraca, muito esforço para urinar e a urina de um jato mais fraco. Seria isso um sintoma.
Doutor, em que patamar hoje estamos no que diz respeito a tratamento dos cânceres mais prevalentes na população?
Olha, o tratamento tem evoluído muito. Inicialmente, no passado, desde que surgiu com o gás mostarda, durante uma guerra, que surgiu a quimioterápica inicial, que foi isso, né? Era um gás para matar gente que tinha doença e que ficou bem da doença. E aí se descobriu esse quimioterápico. E hoje a evolução da quimioterapia, hoje com anticorpos monoclonais, com identificação específica de alguns tumores. Por exemplo, no passado a gente sabia que alguns pacientes não respondiam à quimioterapia, e a gente não sabia por quê. Hoje você tem como diagnosticar, antes de fazer uma quimioterapia, se aquele quimioterápico é efetivo para aquela doença especificamente, através de um exame chamado imunoestoquímico. Então isso é uma progressão muito grande. Hoje as quimioterapias são muito mais efetivas contra a doença e menos lesivas ao corpo. Elas se tornaram mais aceitáveis. Infelizmente, às vezes você tem algumas doenças que não respondem a nenhum tratamento. O tratamento cirúrgico evoluiu muito. A cirurgia, apesar, se a gente falar de câncer de intestino, por exemplo, nos últimos 50 anos não mudou muito a mortalidade por câncer. porque a mortalidade ela vai estar sempre associada ao diagnóstico mais precoce. As pessoas que conseguem fazer a prevenção, a previsão e o diagnóstico precoce têm um resultado melhor. Mas se você diagnostica naquela fase 3 ou 4, o paciente com sintoma, com perda de peso, com sangramento, com massa palpável, ainda hoje a mortalidade gira em torno de 50, 55%, como era há 40 anos atrás. Então o tratamento melhorou mais na questão prevenção, em que pese hoje a gente ter aspectos cirúrgicos melhores. Cada vez mais as cirurgias estão ficando menos invasivas. Por exemplo, antigamente a gente abria a barriga toda para operar o intestino. Hoje, pela via, pelo acesso minimamente invasivo, pequenos portais que a gente abre, a gente faz a mesma cirurgia. O paciente sai parecendo que nem foi operado, de tão pequenos que são as lesões. E a cirurgia é exatamente a mesma, até melhor, talvez, do que no passado. Então, nós tivemos progressão no tratamento cirúrgico, progressão na quimioterapia, progressão na radioterapia. A radioterapia do passado, de 40 anos atrás, ela às vezes lesava muito o corpo e também destruía o tumor. Hoje nós estamos tendo as radioterapias chamadas conformacionais, que cada vez mais você tem uma incidência maior de radiação em cima do tumor, poupando o tecido normal do lado. Porque às vezes as pessoas se curam do câncer, já tive situações de ver pessoas se curar do câncer e morrer do tratamento, morrer da doença actínica, da doença actínica causada pela radioterapia, ou às vezes falecer na própria quimioterapia pela agressão, porque são tratamentos agressivos. Mas no cômputo geral, tanto o tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico, eles oferecem hoje a chance melhor de tratamento, de controle, de cura, enfim.
E aqui em Vitória da Conquista, doutor, antigamente tinha que sair, né? Ir para São Paulo, ir para um grande centro e tal. E isso hoje aqui em Vitória da Conquista está avançado também?
Sim.
Tanto em termos cirúrgicos quanto de diagnóstico?
Sim, aqui em Conquista nós contamos com redes de todas essas áreas de diagnóstico, de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, que não deixam a desejar em outros grandes centros. Talvez a pessoa ainda queira ir em um outro grande centro, até por confiança, porque conhece alguém, tudo bem, te respeita, mas aqui nós temos como fazer todo o diagnóstico e todo o tratamento de praticamente todos os tipos de cânceres. Tudo hoje é possível aqui. Nós temos algumas unidades de oncologia que fazem quimioterapia em algumas clínicas próprias, fazem quimioterapia em alguns hospitais, hospitais que estão adequados para o tratamento com radioterapia, com cirurgia, que não deixa muito a desejar em outras cidades, que a gente mas hoje não falaria em viajar sempre, a não ser que a pessoa realmente deseje e assim o faça por vontade própria.
Mas o mais importante continua sendo a prevenção, né, Marcelo, pelo que ele fala aí.
Vamos, a prevenção é importante.
A prevenção, né?
Doutor, muito obrigado estar aqui e levando essas informações neste dia que é o dia de combate mundial ao câncer, né? Obrigado pela sua participação com a gente no Jornal Band News.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, pela atenção, bom dia a todos.